Isso! 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 Isso é
São Paulo!
Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!
Olá, para você que se liga no Isso é São Paulo, seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Estamos na edição de número 61 do nosso podcast e você já sabe que pode ouvir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos. Se você está ouvindo, por exemplo, em uma determinada plataforma, temos outras disponíveis para você compartilhar com seus grupos, amigos, torcedores do São Paulo. Temos o nosso podcast disponível no Spotify, no Apple Music, Cashbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e também no Deezer. Chegando para essa edição de número 61, estou aqui com o Ivan Drago e também com o Eduardo Afonso. E aí, gente, tudo bem?
Tudo bem, Aline. Como é que você tá? Tudo bem? Tá curtindo suas férias? Sem se desligar, obviamente, porque você, como excelente jornalista, mesmo de férias, dá uma acompanhadinha aí nos jogos. Tudo bem, Ivanzinho? E você, tá bem, Ivan?
Eu tô bem, tô tranquilo. Quem não tá bem é o São Paulo, mas não estou tão bem quanto vocês, mas eu tô bem, sim.
Ó, vida, ó céus, já começou.
Calma, calma, muita calma nessa hora. A gente vai começar com um assunto que, pode gerar uma polemiquinha aí, opiniões diferentes, mas, Eduardo, eu não tô acompanhando 100% não, é por isso que eu conto aqui com vocês dois, e eu tô na apresentação porque eu tô de férias, então também quero descansar um pouco, né? A gente tenta dar uma ligada,
merecido.
Porque, claro, temos o podcast aqui, né? O Isso é São Paulo, não abandonarei nossos ouvintes nas férias, mas também não tô 100% por dentro não. Bom, vamos começar com a notícia, estamos gravando nesta quinta-feira, dia 17 de junho. A notícia do dia, convocação de Daniel Alves para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um dos três atletas acima dos 24 anos que foram convocados pelo técnico André Jardine. Bom, acho que surpreendeu todo mundo, né?
Então, eu não sei se surpreendeu, Aline, assim, porque o Daniel era carta dentro da Copa América, era carta de um baralho da Copa América. E aí a lesão que ele teve tirou ele dos dois jogos da eliminatória e da Copa América. E aí eu pensei assim, pode sobrar. Eu acho que até uma homenagem essa convocação do Daniel Alves, sabe? Ele provavelmente não vai estar na Copa do Mundo do ano que vem, até porque ela vai ser realizada no final do ano e tal, não sei, acho que ele não vai estar. E eu acho que foi uma espécie de homenagem da Confederação Brasileira de Futebol para a carreira dele se encerrar na seleção, disputando algo em que ele nunca conquistou, tudo mais. Enfim, dito isso, eu acho que a gente precisa analisar o seguinte: entendemos a posição do atleta, sabemos a vontade, ele já se expressou aí em vídeos, o próprio São Paulo deu uma repercussão aos vídeos que ele publicou, mas o quanto é o prejuízo do clube não ter o Daniel Alves em 5 jogos do Brasileiro, em 2 partidas da Copa do Brasil e, principalmente, nos 2 jogos contra o Racing na Copa Libertadores da América. Eu acho que a análise, eu vou discutir o Daniel estar com vontade de ir, ele ir participar, ganhar, isso eu não vou discutir, eu acho que prevalece muito, mas eu acho que a gente tem que ir pelo outro lado, qual o tamanho do prejuízo, e eu acho que é gigante, principalmente nos torneios eliminatórios, nos 2, tanto na Copa do Brasil, que a gente não sabe o adversário, pode ser uma babinha, pode, mas pode ser como é sorteio sem direção, pode ser o Flamengo, pode ser um time de grandeza onde o Daniel fará muita diferença. E na Libertadores, não há dúvida nenhuma que o Daniel Alves faz muita falta em jogos decisivos contra uma equipe argentina de ótimo potencial. Então, tirando os jogos do Campeonato Brasileiro, tá, tem Palmeiras, tem Flamengo, mas eles também vão estar desfalcados. Mas, cara, eu acho que nessas quatro partidas, para mim, o prejuízo do São Paulo é gigantesco, gigantesco. Não sei a opinião do Ivan nem a sua, mas a minha é essa. O lado do jogador eu entendo, mas o prejuízo do clube é inegável que vai acontecer. E eu até estranho um pouco o São Paulo, pelo menos, não dar uma satisfação à torcida, uma tentativa de tipo, putz, o Daniel vai fazer falta, será que não dá para dispensar? Mesmo que soubesse que não vai conseguir. O São Paulo aceitou, para mim, muito passivamente a convocação do Daniel.
Bom, vamos por partes. Para mim, é uma postura banana do São Paulo e uma postura banana de todos os clubes que vão ceder jogadores para os Jogos Olímpicos de Tóquio, porque não é data FIFA e o calendário do futebol brasileiro continua. Ou seja, os jogos decisivos vão acontecer. O clube precisa pensar nele. Portanto, foi uma postura banana. A partir daí, mas o São Paulo deve ao Daniel Alves e moralmente não tem condições de brecar a vontade do jogador. Aí é pior ainda. É uma derrota institucional. O São Paulo curva-se a um atleta por não conseguir honrar com os seus compromissos. Isso sim é um vexame. Isso sim é um vexame, é uma derrota institucional. A instituição São Paulo Futebol Clube curva-se a um atleta por não conseguir honrar com os seus compromissos. Isso é um deboche, um deboche. Então, para mim, o que está acontecendo é isso. Como o São Paulo vai se posicionar se o próprio Daniel Alves, em determinados momentos, embora nunca tenha colocado uma faca no pescoço do São Paulo, mas já se posicionou em determinados momentos, dando algumas indiretas que o clube não está cumprindo com aquilo que acordou com ele. E ele não tem culpa nenhuma. Ele não apontou um revólver na cabeça de ninguém. O São Paulo decidiu pagar, o São Paulo acordou, o São Paulo assinou. Portanto, se o São Paulo é refém de uma situação como essa, é pior ainda. Isso sim, para mim, é um grandíssimo vexame.
Agora, Ivan, eu tenho minhas dúvidas. Tem essa questão, né, de o São Paulo estar devendo milhões para o Daniel Alves. Mas eu acho que mesmo que se não devesse... Eu não sei se o São Paulo ia fazer alguma... Eu acho que não. O São Paulo não tem tido, pelo menos nos últimos anos, essa postura de peitar a CBF, de falar não vai...
É uma concordo. Postura banana.
Não, concordo. Eu acho que a Aline tem razão. Eu acho que existe a dívida. Eu acho que ela, como você disse, Ivan, moralmente, deixa o São Paulo, se tivesse alguma reação, meio que de mãos atadas para essa reação, porque vai chegar para o cara e falar, você não vai, o cara falar, peraí, por quê? Não, porque nós bancamos seu salário, então banque. Pague o que vocês me devem, que aí a gente conversa. E aí o São Paulo não teria como pagar. Mas eu acho que a Aline tem razão, eu vou concordar com a Aline. Independente, se não houvesse dívida, eu acho que o São Paulo deixaria o Daniel ir do mesmo jeito, até porque, Aline, não sei se você concorda, antes do posicionamento do clube, o Daniel já foi muito rápido e se posicionou a favor, e deixou o clube ainda mais numa situação ainda mais constrangedora de tentar defender uma não ida. Diferentemente, por exemplo, do Flamengo, que já vinha se posicionando, eu não vou liberar, vai ter que liberar pelo jeito, que o Pedro fez a mesma coisa, se posicionou, falou que está feliz, está contente, mas o Flamengo já vinha tentando mostrar, dar uma postura à torcida de que, tipo assim, sou contrário a isso, o São Paulo nem isso, e aí o Daniel, e agora como é que o São Paulo vai fazer? Não tem como o São Paulo ir agora para as redes sociais ou para a mídia e falar assim, eu sou contra o Daniel Alves, e não tem, isso já passou o momento.
Para quem está nos acompanhando, vale lembrar que não é data FIFA, tá, pessoal? Então o São Paulo não tem, aliás, nenhum clube tem obrigação de liberar os seus atletas porque não é data FIFA. Se o São Paulo batesse o pé, se o São Paulo falasse o seguinte, olha, não vai, pronto e acabou, iria comprar uma briga com o jogador, mas não com a CBF. Porque não
tem
é...
Tem um outro...
Eu acho que a Aline tem muita razão no que ela falou.
Só um outro detalhe, Aline, você já conclui. Embora, mesmo que seja por conta da dívida, tá? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fico aqui me imaginando eu fico aqui imaginando o seguinte, o Eduardo Afonso está lá trabalhando na TV, certo? Se por acaso a TV deve alguma coisa para o Eduardo Afonso, ele vai poder chegar e falar o seguinte, olha, ao invés de 30 eu quero 60 dias de férias? Olha, hoje eu não vou trabalhar para vocês porque eu vou fazer um trabalho para a Rádio X ou para a TV Y. Vocês poderiam negar qualquer coisa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que se o Daniel aceitou continuar jogando pelo São Paulo, mesmo com o São Paulo devendo, estabelecendo assim um acordo entre as partes, ele tem que cumprir com as obrigações dele. E o São Paulo tem que cumprir com as suas. Então, assim, embora essa dívida exista e ela possa, de alguma forma, estar impedindo um posicionamento mais radical, mais forte por parte do clube, eu ainda acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu?
Eu também acho, até porque se a gente pegar últimos anos, eu não me lembro de nenhum momento de algum convocado do São Paulo o clube ter se posicionado contra a ida, para qualquer seleção, não me lembro. O que eu lembro das consultas que eu fazia com o clube, ah, o clube não vai pedir para não se apresentar. Então, assim, é uma postura que não mudou.
Lembra, certo? Da história do Igor Gomes, Aline, que o São Paulo liberou para alguma coisa, o Cuca liberou e foi uma revolta da torcida na época. Como assim? Libera o cara?
Para treinar com os profissionais. Apenas treinar com a seleção. Não é
uma convocação.
Isso, justamente. Perfeito. Isso, perfeito.
Então já é uma postura do clube. Segundo ponto, eu vi alguns comentários...
Peraí. Esse ponto seu é importante. Quer dizer, se nós ouvimos recentemente que os clubes fizeram um manifesto aí, colocando algumas reivindicações coletivas, aproveitando-se desse momento frágil em que a CBF está vivendo, certo? Se nem assim o São Paulo Futebol Clube, nós estamos falando de São Paulo Futebol Clube, tá? O São Paulo Futebol Clube não consegue peitar a CBF, vai peitar que horas? Tá com medo do quê?
Segundo ponto, alguns torcedores comentaram assim, ah, mas por que ele não levou o Guga do Atlético Mineiro? Bom, existiu um acordo de que o Jardine só convocaria um jogador por time. Então, por isso que o Guga do Atlético Mineiro não foi, porque o Guilherme Arana está lá. Temos aí um terceiro ponto. Nesse caso, estamos falando diferentemente dos jogadores com idade olímpica, em qualquer convocação, o clube sabe com antecedência que o jogador dele vai ser convocado. Então, o São Paulo não ficou sabendo hoje de manhã que o Daniel Alves ia ser convocado. Exatamente. E nem o Daniel Alves ficou sabendo hoje de manhã, porque ele é um caso de um jogador acima da idade. Então, claro que ele foi consultado, ainda mais sendo o Daniel Alves.
Perfeito, então, assim, perfeito, perfeito.
Houve tempo para que se pensasse no que seria feito com isso, certo? Para que, digamos assim, ambas as partes tivessem uma sintonia aí, o que talvez não possa me parecer que seria esse o caso, com o Daniel Alves posicionando antes, depois o clube, enfim, o que a gente precisa deixar claro é o torcedor que acompanhou essa convocação e, meu Deus, o Daniel Alves, para o lado do São Paulo e para o Daniel Alves não foi assim. Talvez o Lisiero, por exemplo, estivesse sentadinho esperando o nominho dele ser anunciado. E não foi. Como outros atletas estavam, por exemplo, o Antony sentado para saber se ia para a Olimpíada. E ele não tinha essa informação, diferentemente do caso do Daniel Alves com o São Paulo.
É isso, eu acho que a Aline pontua muito bem. Um cara como o Daniel Alves, essa convocação não foi tipo assim, a surpresa. Obviamente o Jardine ou alguém da CBF ligou, Dani, você tem, já que você não foi para a Copa América, você tem interesse, é do seu interesse ir a... Porque você já pensou o vexame do tipo seguinte, convoca o Daniel fala, eu não quero ir, eu não me chamo. Lógico, alguém falou, a Aline pontuou muito bem, ele já sabia que ia ser convocado, ele foi consultado se era do interesse dele. E ele falou, claro, pode me convocar que eu vou. E aí realmente talvez tenha faltado uma sincronia para que todo mundo que sabia dessa convocação. Aliás, vou fazer um pitadinho aqui, vou abrir um parênteses muito rapidamente, e eu não gostei da convocação do Jardine. Ele testou um monte de garoto e não levou ninguém, criou expectativa num monte de jovem e não levou ninguém, levou só a cara da Europa, um ou outro, os mais experientes já estão jogando no futebol, ah, precisa ganhar medalha de ouro e tal. Então, na hora dos amistosos, dos testes, não leva essa molecada, porque você fica criando uma puta expectativa. A Aline citou o Lisiero, mas tem outros que participaram de algumas convocações recentes e não foi ninguém. Quer dizer, você põe os caras ali para os amistosos quando você pode desfalcar os times, você cria essa expectativa, mas na hora do filé mignon você convoca aí. Achei muito ruim, não pelos nomes, muito ruim pela forma como foi feita a convocação do Jardim. Deu muita expectativa, muito garoto, e no final das contas convocou jogadores já experientes, que já estão num outro patamar, e que nem precisa, tirando os acima de 23 anos. Enfim, eu não gostei dessa atitude. Eu gosto muito do Jardine, gosto muito dele mesmo, mas achei que ele foi mal. Mas fechando esse parênteses, continuamos o assunto do Daniel Alves.
Os jovens, a gente até entende, porque os clubes, eles adoram que os jovens sejam convocados, porque eles ficam na vitrine, os empresários observam, os clubes europeus também. E como está todo mundo quebrado, né? É claro que seria interessantíssimo uma proposta na metade do ano, né, para ajudar a salvar as finanças do clube. Então, eu até entendo. Quando um jovem é convocado, por exemplo, o São Paulo sentiria muito a falta, como já está sentindo, se o Luan fosse convocado para os Jogos Olímpicos, certo? Por quê? Porque o Luan realmente é um jogador que faz muita falta, o Lisiero também é um jogador que faz muita falta. Mas o clube vai até entender, olha, gente, ele vai fazer falta, mas... Pensem que a vitrine é grande e essa proposta pode vir mais gorda na metade do ano. Agora, a gente vai ficar aqui, a gente pode gravar esse podcast até amanhã. Não haverá nenhum argumento, absolutamente nenhum argumento, que me convença que o São Paulo realmente tem que liberar o Daniel Alves para disputar os Jogos Olímpicos. Diante desse cenário que está se apresentando para o clube futuramente, como o Eduardo pontuou, jogos decisivos pela Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a má fase do time, que envolve também outras competições, mas o Daniel Alves...
Nesse momento, Ivan, até para pontuar, a gente não sabe o adversário da Copa do Brasil, concorda? Pode vir... qualquer coisa, a gente não sabe, né?
Sim.
São Paulino torce para que venha, vou dizer, um novo 4 de julho, mas tem muito time aí de Série C ainda, que pode enfrentar o São Paulo, de Série B e tudo mais. Mas assim, 5 jogos do Brasileiro. Bahia, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. 3 jogos muito difíceis e 2 jogos menos complicados, mas não menos difíceis. Mas aí, até se fosse só os 5 jogos do Brasileiro, eu acho que era bem contornável a situação.
Perfeito.
Bem contornável.
Sim, perfeito? Claro.
O problema é o seguinte, você tem, nesse contexto de apresentação, ida, preparação e disputa, 2 jogos de uma competição que o São Paulo nunca ganhou. E que, se ganhar, vai ajudar a pagar a dívida que o clube tem com o próprio Daniel Alves, se ele não estará em campo. Uhum. E segundo, Libertadores e São Paulo. São Paulo investiu dinheiro, o pouco dinheiro que tinha, investiu para fazer uma campanha legal na Libertadores. Talvez não haja o sonho do campeão, de ser campeão, porque sabe que é muito difícil. Até com um time muito bom é muito difícil ser campeão da Libertadores. Você imagina com um time razoavelmente bom, mas com algumas deficiências ainda. Mas o São Paulo deve estar imaginando, olha, porque a gente investiu, dá para pensar assim, bem positivamente, numa chance de semifinal.
Perfeito.
Entendeu? Esses quatro jogos, para mim, é que deixam o torcedor mais revoltado. Fossem só os 5 do Brasileiro, fossem 7 do Brasileiro, 8,
sim,
o torcedor ia fiar e tal, mas não ia ficar pistola.
E tem um outro fator.
Fala, Aline, perdão.
Daniel Alves fora, ele tem utilizado muito o Rigoni na lateral, como ala, e voltou a usar o Igor Vinícius no jogo contra a Chapecoense. Vai ter que ter um rodízio, certo? Porque vão ter decisões nesse caminho. E hoje, o São Paulo não dá para contar com o Orejuela.
Mas vamos lá.
Estranho até, né? Quem assim, vai falar sobre isso
são,
é estranho.
São 4 jogos, embora a gente ainda não saiba, o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, mas são 4 jogos, as oitavas da Copa do Brasil e as oitavas da Libertadores, são 4 jogos que podem determinar o restante da temporada do São Paulo. Tá? Eu penso da seguinte forma. Existem 2 fatores que estão contribuindo bastante para esse mau momento do time no Campeonato Brasileiro, nesse começo de Campeonato Brasileiro.
Ah, você vai pular o assunto.
Não vou. Eu só quero. Tá. Eu vou pontuar bem, calma.
Tá.
O fato do São Paulo ter relaxado um pouquinho após a conquista do título paulista, e porque o São Paulo está pagando uma conta justa por não ter dado férias aos atletas, por ter esticado a corda em um calendário insano, jogando partidas a cada 48 horas, porque estava priorizando o campeonato estadual, justo, o planejamento deu certo, o time foi campeão, São Paulo saiu da fila, mas a conta chegou. São vários atletas lesionados nesse momento, jogadores importantíssimos que desestruturaram o time considerado titular do São Paulo. A partir daí, é o seguinte, para mim, por que que eu estou falando isso e por, eu ainda estou me referindo à ausência do Daniel Alves nessas quatro partidas decisivas? Não haverá perna para tudo. O São Paulo não terá perna para tudo. Sabe o que vai acontecer? Vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro mais ou menos, se possível de forma honrosa ali, cercando a zona de classificação para Libertadores, cercando apenas, e priorizando as Copas do Brasil e Libertadores. A Libertadores porque tem um significado importante para o torcedor, para a coletividade, e porque a Copa do Brasil seria um título inédito para o clube. Então, para mim, não haverá perna para tudo. E se você não tem o seu principal jogador, você faz, você move mundos e fundos para conseguir ter o Daniel Alves inteiro para você. Se você não tem nessas partidas decisivas, que catsu você vai continuar fazendo, movendo mundos e fundos para conseguir bancar esse jogador? Não faz sentido, gente. Não faz sentido algum. Por não mais faz. Que o clube então, esteja devendo, que... por mais que o clube esteja devendo, você está fazendo quase que algo que você não tem capacidade para simplesmente esse cara estar à disposição nesses jogos importantes. Dane-se se ele vai estar à disposição para o jogo contra o Sport em Cristal pela primeira fase, contra o 4 de julho pela Copa do Brasil, com todo respeito a essas equipes. Ele é pago para estar nos jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, nos jogos decisivos pela Libertadores, nos jogos decisivos pela Copa do Brasil, num futuro embate contra um rival local. Não faz sentido você perder um atleta desse nível.
Eu concordo totalmente com o Ivan. Fala,
Du. Só queria acrescentar o seguinte, a gente pode até fazer a transição de assunto, né? Deixando o Daniel Alves e começando a análise do time, justamente por esse lado que você levantou do Rigoni, do Igor Vinícius, do Orejuela.
Eu só quero fazer uma pergunta com relação ao Daniel Alves, para a gente fechar.
Tá bom.
Diante desse cenário, vocês acham que existe uma possibilidade do Daniel Alves sair na próxima janela?
Não, não acho. A não ser por incompatibilidade financeira. Por esse cenário de convocação... só se ele falar assim, olha, vocês não estão cumprindo o que vocês prometeram com relação à dívida, então eu vou sair, processar o clube e procurar um outro clube para jogar. Mas assim, pelo fato só dele ir para os Jogos Olímpicos, não, acho que não.
Não,
acho que
o Daniel não, eu quis dizer realmente pela questão da dívida e porque de repente ele pode ser procurado por algum outro clube da Europa, enfim, não sei. Só tô pensando aqui.
Eu não acredito nessa possibilidade, Edu, mas é o seguinte, mas a relação com a torcida a partir de agora vai ficar cada vez mais estremecida.
Então, eu acho que vai estremecer muito, Ivan, eu acho que no primeiro momento até a poeira sentar vai ficar, mas aí depois a torcida também, ela vai pro jogo, pro campo. Se o time passar por essas dificuldades sem ele, eu acho que volta ao normal, entendeu? Volta ao normal. Se tiver dificuldades, for eliminado, acho que pode sim, ao final desses jogos todos, tá bem estremecida. Eu penso assim, Aline, se o São Paulo tem um acordo com o Daniel para saudar, né? Então, garante o Casares que, desde que assumiu para cá, está tudo em ordem. O problema é o que ficou para trás, que ele tem um acordo aí para saudar. Eu acho que o Daniel só deixaria o clube, a revelia do clube, caso acontecesse o não cumprimento desse acordo, tudo mais, entendeu? Eu não vejo mais vitrine para o Daniel Alves de primeira, do tamanho dele na Europa. Eu não vejo. Vai ser contratado por quem? Um time tipo que nem o que procurou o Hernandes, o Lugano da Suíça, o Elche da Espanha. Esses times ele não quer jogar, ele quer ir para um time que vai disputar. E com a idade dele, acho difícil ele ir para um time que disputa lá em cima. Pode ser algum mercado alternativo aí, norte-americano, para ele encerrar a carreira. Nem mesmo esses países mais loucos aí do leste europeu e asiáticos, acho que isso já não, não tira mais o sono do Daniel, uma proposta assim, só se for uma coisa muito absurda, sabe? Uma coisa assim que ele nunca ganhou na vida de grana, ele pode ir, não penso na saída. Mas agora eu acho que a gente podia pensar o seguinte, né? Como anda a lateral direita ou a ala direita do São Paulo sem o Daniel? Porque a Aline levantou que o Rigoni até fez um bom primeiro tempo contra o 4 de julho lá, e em Minas também ele fez um jogo bem razoável. Aliás, o Rigoni tem se tornado, assim, rapidamente uma grande surpresa, né? Espero que ele mantenha. Porque eu estou, assim, muito cético com os outros dois jogadores. Eu gosto muito do Igor Vinícius, mas ele tem se apresentado muito mal desde o jogo do Atlético Goianiense. Muito mal, muito mal. Principalmente em algo que ele é muito efetivo, que é o ofensivo, sabe? Ele não acerta um cruzamento, ele não, enfim, ele não consegue construir jogadas como ele já construiu. E eu estou muito curioso também do Orejuela. O Orejuela é a maior contratação de São Paulo nessa temporada, em termos de valores. Teve uma estreia muito boa, fazendo um gol contra o Rentistas e tudo mais, dando aquela impressão, ah, valeu a pena ter esperado ele se recuperar. Olha, o cara já fez um gol logo na estreia. E depois ele foi se apagando, e hoje, cara, o Orejuela hoje, com o Daniel Alves estando em condições, talvez seja a quarta opção para a posição, talvez esteja atrás até do Rigoni. Então eu tenho muita curiosidade como é que o Crespo vai se virar, porque futebol por futebol ele teria que improvisar o Rigoni. Mas ele tem dois caras na posição, será que o Igor Vinícius desaprendeu? Será que o Orejuela não é tudo isso? O que vocês acham?
Eu acho que eu tô mais longe, tá bom? Vocês estão mais perto, porque como eu tô de férias, então eu tô mais por cima. Eu fico um pouco confusa, porque ele usa o Rigoni e ele usa o Igor Vinícius. Um jogo no Morumbi, ele vinha usando o Rigoni, aí de repente volta o Igor Vinícius. Questão da defesa. Ele preferiu usar o Reinaldo na defesa do que o Léo, o que depois até abriu um caminho para ele mexer no time com as peças que ele tinha colocado, mas que no final ele acabou montando um sistema defensivo que era mais lógico, talvez. Se a gente fosse parar para pensar, era Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo, o mais lógico. Também fico confusa, olhando de fora, com relação a Bruno Rodrigues, que não vinha sendo relacionado a 4, 5 jogos, se eu não me engano, de repente ele reaparece e entra no jogo, também não conseguiu produzir. Agora, o time
mas
produziu...
também, Aline, entrou aos 42, né?
Também.
Entrou aos 42, absurdo você botar o cara aos,
claro,
42, né?
No jogo, naquele cenário que teve, enfim, a expulsão do Rodrigo Nestor, também não concordo com a expulsão, mas enfim, toda aquela situação que foi ocasionada no jogo. Mas, Ivan, São Paulo produziu um pouco mais do que vinha produzindo, certo? Porque a gente estava falando que era um time que tinha perdido aquele poder ofensivo. E pelo menos foi um pouco mais ofensivo do que nas partidas anteriores.
Olha, eu não tenho curtido muito essas improvisações. Eu acho que são muitas, tá? Eu acho que causa uma salada. Claro que ele está avaliando todos os dias no centro de treinamento, está treinando, tá vendo que os caras estão recebendo bem as novas ideias, mas enfim, eu acho que é muita mudança, tá? Com relação ao Rigoni pelo lado direito do campo com três zagueiros, é o seguinte, quando o São Paulo entende que vai ficar o tempo inteiro com a bola, como foi contra o 4 de julho, onde ele vai sufocar o time adversário e os seus alas, na verdade, de tanto ficar no ataque, eles passarão a ser pontas, eu entendo a ideia de ter o Rigoni pelo corredor direito. Agora, contra o Atlético Mineiro, que você sabe que você vai trocar chumbo, ou seja, você vai poder atacar e vai ser atacado, eu não acho que o Rigoni seja ala. Eu acho que o Igor Vinícius tem que jogar no setor. O Rigoni, ele tem se mostrado um cara para jogar próximo da linha de fundo ali. Num drible, ele cruza muito bem, ele tem uma bola parada muito interessante, mas ele não é um ala. Eu acho que vai ser necessário rever isso. Contra equipes que não vão muito machucar o São Paulo, que não vão atacar o São Paulo, eu até entendo a escalação dele pela ala. Agora, em outras ocasiões, contra equipes mais fortes que vão trocar chumbo, com certeza eu acho que ele não vai conseguir contribuir, principalmente sem a bola. Eu ainda acho que o Igor Vinícius vai jogar. A gente não sabe ainda a condição do Orejuela, né? Porque a gente não acompanha...
Mas, irmão, ele tá indo pra banco, cara, ele tá bem. O que, que poderia estar tá sendo? O Orejuela.
Não, não, o cara tá com alguma deficiência. A condição técnica eu me refiro.
Ah, sim, técnica a gente espera dele muito mais do que ele apresentou até agora.
Não,
cara.
Sim, tá, claro. Justamente a gente não pode falar muito do Orejuela porque a gente não tem acompanhado os treinos. A gente poderia estar falando aqui...
Mas o que a gente
É, a gente poderia estar falando aqui, olha, o que a gente tem acompanhado, pelo recorte que nós temos dos treinos que a gente acompanhou aqui, ele é um cara que vai crescendo aos poucos, está ganhando ritmo de jogo, mas a gente observa que no treino ele consegue se desenvolver bem, mas a gente não tem essa informação. Então, eu entendo que nesse momento, eu acho que o Rigoni pode ter sido testado até como uma alternativa ao próprio Igor Vinícius. De repente ele está vendo que o Orejuela não está respondendo, e se eu perco o Igor Vinícius, vou colocar quem? Porque eu acho que o Galeano...
Mas se o Orejuela vai para o banco, ele pode entrar em campo.
Eu também acho, mas o Bruno Rodrigues, por exemplo, ele foi preterido no Campeonato Paulista e voltou para o banco de reservas, então você não entende se realmente o cara está em baixa, ou se ele de repente, olha, está mal, mas a gente leva para o banco para o cara se motivar um pouquinho, não fica tanto escanteado, eu sinceramente não sei. O que eu acho é o seguinte, se os titulares não voltarem, o time vai continuar desestruturado. São Paulo perdeu a sua formação considerada titular. Então, é mais do que necessário que todos os atletas estejam à disposição para a gente entender se ele realmente mudou a forma do São Paulo jogar ou se é algo pontual, já que ele perdeu a estrutura, ele perde 5 titulares, ele perde a estrutura, né?
Então, assim... Eu acho que é pontual.
Então, é pontual. Ao que tudo indica, é isso mesmo, Du.
Mas assim, Ivan e Aline, e quem está nos ouvindo, ele fez essa salada mesmo nesse jogo. Foi estranha essa escalação, né? Eu não condeno, porque ele treina. Ele, pelo menos, não é um cara que de madrugada antes do jogo cria a situação na cabeça e vai lá e coloca para jogar sem treinar. A informação que eu tive é que ele treinou essa formação. E eu acho que vinha fazendo assim um jogo convincente contra a Chape. Convincente. Teve um susto ali num chute de média distância que passou rente à trave, mas a Chape não havia agredido, São Paulo tinha já colocado bola na trave, toda jogada pelo lado direito com o Rigoni estava muito forte, todo cruzamento era perigoso, chance de sair o segundo gol, a expulsão desestruturou. Até porque ele estava fragilizado já na marcação de meio de campo, só com 2 jogadores, aí se ele perdeu um. Ele teve que se... Tanto que São Paulo, assim, mal o jogador foi expulso aos 40, São Paulo já tomou sufoco na sequência no final do primeiro tempo, porque desestruturou. Eu não gostei da substituição do Luciano no intervalo.
Também não.
Se é para tirar alguém, primeiro o Rojas, para mim, depois que renovou pro contrato, é um jogador inoperante com a camisa
de São
Paulo.
Vocês não têm a sensação que ele não morre muito de amores pelo Luciano?
Sim, me parece. E o Éder tinha feito gol, mas o Éder é um jogador que não é de velocidade. Então você está com um a menos, o que você vai fazer?
Sairia de qualquer maneira no segundo tempo.
Sim, você vai esticar a bola ou para o Rigoni, como São Paulo tentou esticar pela direita umas 2 ou 3 vezes e chegou, ou para o Luciano do outro lado e só deixa eles dois na frente, compensa ali a saída do Nestor com o Gabriel Sara, colocando ou o Léo ou o Wellington, enfim, tudo mais, e aí ele tira assim, o cara de velocidade, o Luciano tem defeitos, mas se é um cara que busca o jogo o tempo todo, que se apresenta muito o tempo todo, é o Luciano, cara. Ele sacou o Luciano. Eu achei que ele errou nessa substituição. Na minha opinião,
o Luciano, ele volta e o Luciano, querendo ou não, ele faz uma ligação ali daquele meio com o pessoal da frente. Sim, e o São Paulo perdeu isso. O São Paulo ficou um bloco espaçado, não tinha mais isso com a saída do Luciano.
A única alternativa era jogar a bola esticada para o Rigoni, e ele realmente escapou umas 2 ou 3 vezes, e o Wellington, quando entrou, também passou a ser uma opção pelo lado esquerdo de bola esticada. O São Paulo viveu de bola esticada. Essa queda, Ivan, eu acho que ela tem um motivo psicológico da conquista do título, de um certo relaxamento, mas acho que já passou, Ivan, acho que já deu. Sabe por quê, Ivan? Porque eu acho que o susto do 4 de julho, no primeiro jogo, ele seria suficiente para mim para religar o time, cara, sabe? Religar o time. Se tivesse sido assim, só o brasileiro, beleza. Mas o susto do 4 de julho já teria dado tempo de religar o time, entendeu? De tipo, olha, gente, você vê, a gente ganhou o Paulista, tava meio relaxadão, olha o que nós fizemos, perdemos para um time, com todo respeito, quase amador e nós temos que nos ligar. Isso não aconteceu nos 2 jogos seguintes, entendeu? Ainda está faltando muito. Eu espero que a volta do Benítez, se acontecer, ela ajude o time a começar a se reencontrar. Mas eu acho que o time só vai se equilibrar quando o Luan e o Benítez voltarem juntos.
Eu concordo com vocês. E entra também... Eu vejo que o torcedor está entendendo a situação. Claro que o torcedor não está feliz. O São Paulo ainda não venceu. Tem 2 pontos, fez 1 gol. Mas o torcedor entende que foi um começo difícil, o São Paulo perdeu sua estrutura, e querendo ou não, o Ivan já falou isso hoje, a gente vem falando isso, o Luan é uma estrutura muito importante para esse time do São Paulo, e ele não tem uma peça de reposição, e o Crespo acaba tendo que mexer no meio de campo. Talvez as escolhas dele contra a Chapecoense não tenham sido as melhores.
Eduardo, e o Diego Costa,
na nossa visão,
por que não pode ser utilizado no meio? Não, ai,
você tem
eu nem entrei nisso ainda, mas eu ia, só queria fazer uma observação antes de você falar do Diego Costa. Para o torcedor que estranhou o Gabriel Sara como lateral esquerdo, lembra naquela pausa do Paulistão? Gabriel Sara, o Edu falou que Gabriel Sara treinou muitas vezes naquela posição, então não foi uma novidade para ele.
Acho que a maior surpresa foi o Reinaldo de Zagueiro. Acho que de toda a escalação de São Paulo diferente, a maior surpresa foi o Reinaldo de Zagueiro. Vou falar um negócio, Ivan. A história do Diego Costa, você sei que você coloca uma linha na fogueira, mas deixa só falar. Me diz o seguinte: Santos na Vila, você não tem o Luan, não tem o Nestor e não tem o William. Teoricamente, os únicos três que fazem papel de primeiro volante.
O que aconteceu com o William?
O William está machucado no departamento médico, nem refis, ele nem saiu do refis ainda, ele está mais atrás do que os outros que estão na transição.
Luan não volta.
O Luan, chance remotíssima, até porque perdeu um dia de tratamento indo para vacinação nessa quinta-feira. Então, Igor, o que você faz como primeiro volante na Vila? Você coloca o Lisieiro? Eu não colocaria o Lisieiro, cara. Eu acho que o meio de campo, levando em conta que o Benítez volta, o meio de campo de Lisieiro, Sara e Benítez é muito sem marcação. E eu iria de Diego Costa de volante na Vila Belmiro contra o Santos. É um risco pelo cara não estar treinando, mas se você treinar ele quinta, sexta e sábado, eu iria, porque não tem nenhum jogador marcador para fazer esse jogo contra o Santos. Nenhum. O mais marcador que não é marcador é o Lisieiro. O mais marcador.
Mas aí com linha de quatro você está falando.
Não, pensando em linha de três, porque eu acho que ele vai voltar com linha de três. Eu acho que ele vai jogar com o Bruno Alves, com o Léo, eu só não sei quem vai ser o terceiro zagueiro.
Não, é o Diego Costa pela direita, é? Sim, ele vai jogar o Diego pela direita.
Tá, mas daí você vai. Aí você vai ter que reforçar. Alguma forma você vai ter que reforçar esse meio campo, cara. Lisieiro, Sara e Benítez, eu acho o meio de campo muito leve.
Mas não tem o que fazer, então. Só se ele fizer uma linha de quatro.
Edu, ele vai continuar com esse...
Você já mandou essa sugestão, Edu? Você já mandou uma mensagem pro Crespo?
Edu, não faz muito sentido pelo seguinte. Pensa numa linha de quatro com dois zagueiros, tá?
Tá.
O Diego Costa, centralizado na vaga do Luan como cabeça de área. Cão de guarda, como você gosta.
Isso.
Com três zagueiros, ele vai ter esse mesmo jogador. É como se ele tivesse, ele tivesse, porque ele vai ter o Igor de um lado, pode ser o Igor ou o Rigoni, e o Reinaldo na esquerda. Ele vai ter o protetor de qualquer maneira, entendeu?
Sim, é verdade. Ele pode, como terceiro zagueiro, ajudar nessa, se precisar.
Sim. Mas mesmo assim... Eu acho que só a questão é que ele nunca treinou o Diego assim.
É. Não, mas como zagueiro, sim. O que pode acontecer é o Diego trocar com o Bruno Alves, talvez. Bruno pelo lado direito, o Diego na sobra e o Léo na esquerda. E aí o Diego, se precisar, dá um passo para frente para um 4-4-2 com ele de primeiro volante. Pode ser, você tem razão, Ivan. Dessa vez eu sou obrigado a concordar com você, muito de contragosto, mas sou obrigado a concordar com você.
Porque que milagre!
Não há opção mesmo, é uma coisa de louco, né? Gente, eu fiz um levantamento aqui, eu consegui escalar três times do São Paulo.
Então vai.
Pensando em todo mundo à disposição, sem desfalque. Vamos imaginar, o time titular hoje do São Paulo é, sem dúvida alguma, Volpi, Arboleda, Miranda e Léo, Daniel Alves e Reinaldo, Luan, Lisieiro e Benítez, Luciano, e vamos colocar o Éder, vai. Aí tá vindo, vamos colocar, esse é o time titular. Tá. O chamado reserva, que seria o tal alternativo, é Lucas Perri, Diego Costa, Rodrigo e Valsi. Perfeito?
Três mas isso não dá para levar mais em conta, Edu.
Não. Aliás, Bruno Alves, eu tô até levando. Desculpa, o Valso Ferrari. Bruno Alves, o Valso estava no terceiro time. Bruno Alves, Rodrigo e Diego Costa. O Diego Costa, Bruno Alves e Rodrigo. Igor Vinícius e Wellington. Meio de campo, William, Gabriel Sara e Benítez. E Rigoni, e o ataque Pablo e Rojas. Nós estamos já com 22 jogadores. Um terceiro time: Thiago Couto, Aí, não, aí eu mudaria o sistema porque não tem três zagueiros sobrando. Orejuela, ó, Orejuela, é, Beraldo, o Valsa, se tivesse condições, e o menino lateral esquerdo, que o outro menino da base lateral
Patrick.
Esquerdo. Patrick. Meio de campo, Hernanes, Hernanes, Igor Gomes e Vitor Bueno. Ataque, Galeano. E tá me faltando. Galeano e mais um que tá me faltando.
Não é o Thales, não é o Thales no meio?
É, tem o Thales. Olha, o São Paulo tem jogador, cara. Tem três times, cara. Como é que pode estar fazendo tanta falta assim? Será que.
É, porque a montagem, o nível não é o mesmo, né? O nível não é o mesmo, porque é a mesma coisa. É. E outra coisa, quando o São Paulo precisou do grupo e acabou colocando o time sem campo, você viu o que aconteceu contra o 4 de julho. Então, assim, uma coisa, quantidade não é qualidade.
Mas você concorda que, assim, até do terceiro time, você tem jogadores que atuariam em outros times da Série A tranquilamente? Ou não? Entendeu? É isso que eu falo. Não é qualidade, não é quantidade. São Paulo tem aí 36 jogadores para jogar. Três times. Mas, talvez, em algumas posições tem muito jogador concentrado, em outras tem pouco. A cabeça de área é esse maior exemplo. Tem pouca gente para cabeça de área.
Agora, a gente pode falar um pouquinho do Igor Gomes, né? Nem sequer foi utilizado no jogo contra a Chapecoense. De repente, ele podia dar mobilidade para o time que acabou se perdendo com a saída do Luciano.
Olha, eu não consigo entender algumas escolhas do Crespo, não. Ele já chegou a testar o Igor Gomes na segunda função, por exemplo, Lisiero, Igor Gomes e um meia mais agudo.
O que o Cuca gostava muito.
É, exatamente. Aí depois ele acabou optando pelo Shailon em algumas ocasiões, substituindo o Lisiero e o Rodrigo Nestor, por exemplo. Então, assim, algumas escolhas eu, sinceramente, questiono bastante, sabe? É claro, isso não significa que a gente esteja aqui criticando o trabalho do Crespo, tá? Repito, nós que somos setoristas e nós entendemos a força do dia a dia acima de qualquer coisa, nós tem alguém aí chorando um pouquinho, mas é natural, tá?
Algum torcedor mirim do São Paulo chorando pelos resultados.
No final das contas, ele está gritando ali, falando que discorda plenamente de mim, mas a sua hora ainda vai chegar, Théo. Mas é o seguinte, isso não significa que o trabalho dele seja ruim, tá? A gente não está acompanhando o dia a dia e a gente preza bastante esse trabalho que acontece diariamente. Mas eu questiono algumas escolhas do Crespo, sim, mas é teimosia e cada um aqui pode escolher um time completamente diferente.
Eu acho que não é teimosia, Ivan. Eu acho que teimosia... O Fernando Diniz era teimoso. Eu acho que o Crespo é fórmula de trabalho mesmo. Ele tem muito do... Ele traz muito, embora não tenha trabalhado lá como técnico, mas ele traz muito do que acontece em determinado momento no futebol europeu. O cara, às vezes, é titular de um jogo do campeonato local e vai jogar a Copa, nem vai para o banco. Porque eu acho que ele vai muito pelo adversário, ele vai muito pelo estudo do adversário da montagem. Ele tem um time titular, ele tem uma base de time titular, que a gente sabe, com uma ou outra dúvida, talvez a maior delas no comando de ataque. Talvez a maior dúvida dele seja quem é o centroavante ao lado do Luciano. Mas eu acho que ainda não é questão de teimosia. É estranho mesmo. Eu estava pensando aqui, eu esqueci do Nestor naqueles três times, eu esqueci do Bruno Rodrigues, então dá até mais que três times que o São Paulo tem. Mas acho que é um pouco de filosofia de trabalho, Ivan. Assim, eu não consigo pensar que o time que ele colocou contra a Chape surgiu de um sonho, sabe? Tipo, ele sonhou que esse time ia dar... Acho que o cara estudou a Chape, sabia como a Chape ia se comportar, tinha confiança que os jogadores exercessem bem a função, o Sara na esquerda, como disse a Aline, já tendo treinado, o Reinaldo, que para nós é estranho de zagueiro, mas ele deve ter visto o Reinaldo de zagueiro, como ele coloca o Rigoni na direita, na linha de três zagueiros, ele também sabe que o cara... Então, acho que assim, não é teimosia, nem sonho, nem professor Pardal, nem nada. É uma convicção que ele traz de ter jogado com técnicos que faziam esse esquema na Europa. Às vezes, o cara brilhou no jogo...
E outra coisa, até a expulsão do Nestor, o São Paulo, mesmo com aquela salada entre aspas, estava se comportando muito bem. Estava controlando muito bem o jogo. Então, assim, não dá. O que a gente espera é que tudo aquilo que eles treinam, tudo aquilo que ele imagina, seja confirmado na prática. Então, assim, eu questiono algumas escolhas, mas Aí entra uma questão particular, tá? Isso não significa que o Crespo esteja errado e eu esteja certo. Senão eu vou treinar o São Paulo e ele fica aqui gravando o podcast com vocês. E seria
Mas faz parte algo... também o questionamento nosso.
Não, é apenas
Por exemplo, um questionamento. Por exemplo, a gente questionar uma saída do Luciano, entendeu?
É isso. Perfeito, Aline. Eu acho que a gente podia fechar, né? Estamos na parte final. Eu acho que cabe esse assunto. Queria saber a opinião de vocês, né? Eu não tenho convicção que a expulsão do Nestor foi totalmente errada. Eu não tenho convicção disso. Eu acho que eu estou muito em cima da imagem e do comentário do Sálvio na transmissão, tá? Eu estou muito em cima disso para não me criar convicção. A imagem me deixa convicto que foi uma entrada forte. Mas o comentário do Sálvio tira um pouco essa dureza da imagem por ele explicar que, enfim, as explicações que ele deu me deixaram na dúvida.
Mas fala aqui, o que ele falou para quem não acompanhou.
Ele falou assim que a primeira impressão do árbitro não foi de uma entrada forte, que não era um lance para o VAR chamar, tudo mais, enfim, que o cara baixou um pouco a cabeça também. Eu acho que é muito
polêmico. Porque se não é claro para a expulsão, a orientação para arbitragem de vídeo é manter a decisão do campo.
A decisão do árbitro, justamente. Então, assim, se fosse só imagem, talvez eu falasse, não, São Paulo está errado em reclamar desse lance. Mas com o comentário do Sálvio, eu passei a ter um pouco de dúvida em relação a isso. Mas eu não quero nem colocar em polêmica aqui se merecia ser expulso ou não, Ivan, antes de você falar. A minha dúvida é o seguinte: o São Paulo tem sido prejudicado pela arbitragem. A gente pode já, nessa temporada levantar alguns casos. Contra o próprio 4 de julho, essa é difícil de justificar pela fragilidade do adversário, mas o São Paulo foi prejudicado.
Sim, lá foi bastante. E aqui foi
contra o Novo Horizontino, não deram pênalti no último minuto, foi prejudicado.
Também.
Agora esse lance, eu não vou se... Expulsão do William, bem lembrado.
Então, a Libertadores.
Se não está faltando, aí até a gente vai colar com o assunto inicial da falta de
presença
do São Paulo. Boa, Aline. Será que também não está na hora? Eu achei o discurso ontem do Crespo, eu achei que foi bom, porque ele deu uma indireta sem ser pesado. Mas eu achei o discurso do Casares na rede social, assim, um discurso meio água com açúcar, do tipo...
Presença para público.
Eu não fui... Olha, fomos prejudicados, mas eu não quero me indispor com ninguém, entendeu? Acho que o São Paulo está na hora de se colocar um pouquinho mais veementemente contra esses erros seguidos. Assim, é uma entidade muito forte para estar sempre sendo prejudicada pela arbitragem. É a minha opinião.
Em diferentes competições, né?
Justamente.
Não sei, e que o nível da arbitragem no Brasil está bem ruim, isso a gente pode falar.
Eu estou com o Tite nessa. Eu acho que o campeonato dá, o campeonato tira. Eu acho que todo mundo vai ser um pouquinho prejudicado, todo mundo vai ser um pouquinho beneficiado. Eu não tenho nenhuma expectativa com relação à arbitragem no Brasil, por mais que eu ache a ferramenta necessária, né? Eu sou um cara eu sou um cara a favor do VAR, mas com esse nível de arbitragem no Brasil, com relação só ao lance envolvendo o Rodrigo Nestor, é o seguinte: eu achei exagerado o cartão vermelho, mas eu entendo a orientação, tá? Uhum. Agora o que eu vou ficar de olho, ou todo mundo pode ficar de olho, será que o critério vai ser o mesmo em outras ocasiões, ou Sim. cada um vai interpretar de uma forma?
Eu acho que, se não me engano, foi até o Bruno Vicari, o companheiro do Edu Afonso na ESPN, que publicou a orientação que está lá no manual da CBF. Então, enfim, é o que o Ivan falou. É ficar de olho se isso vai ser seguido.
E tem até uma divergência entre os próprios comentaristas. Por exemplo, a Renata Sim. Ruel, lá na ESPN, falou que foi claríssima a jogada para expulsão, né? E aí a gente tem que respeitar, ela também estuda, ela é perita nisso, tudo mais, enfim, mas eu acho que eu também tenho um pé atrás. Outro dia eu até fiz um post no Twitter, eu vi um jogo, São Paulo tinha sido prejudicado um dia antes, e aí eu estava vendo um jogo aqui, não vou lembrar, América de Minas, algum jogo em que o time foi absurdamente prejudicado, e eu postei: os árbitros no Brasil, que já são ruins, ficaram piores e preguiçosos com a entrada do VAR, porque quando não tem VAR eles ficam mais perdidos ainda. Mas enfim, o São Paulo eu acho que tá um pouco acima da média. Eu concordo com você, Ivan, que o campeonato dá e o campeonato tira, mas numa balança assim muito bem medida, o São Paulo tem tido mais pontos tirados do que acrescidos pela arbitragem.
Bom, a gente vai encerrando então esse episódio de número 61, pedindo essa participação para vocês, nossos ouvintes, sobre isso que o Edu acabou de falar. Vocês acham que realmente o São Paulo precisa ter um pulso um pouco mais firme com relação a esses bastidores, que também é algo que a gente vem falando nos últimos anos, né? Participe do nosso podcast, você que tem grupo de São Paulinos aí, dos seus amigos, compartilhe. Já agradeço Edu Afonso e Ivan Drago pela participação nesse nosso episódio de número 61, muito obrigado, gente.
Valeu, Aline, valeu, Ivan, vamos ver esse encontro com o Fernando Diniz, vai ser muito legal. A entrevista do Bruno Alves no final do jogo para a Globo, para mim, mostra muito que vai ser o espírito desse jogo aí no próximo domingo. Um beijo, Aline.
Edu, valeu, ninguém irmão. Viu essa... E quem não viu essa entrevista, Eduardo?
Ah, se procura lá na Globo, já virou meme em tudo quanto é lugar.
Tá certo, então valeu, Edu... Oi, Ivan.
Tchau, gente, até a próxima.
E você acompanha o nosso podcast no Spotify, Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e também no Deezer. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!